E o placar geral, no caso deste julgamento, está 2 a 0 para a condenação. Alexandre de Moraes e Flávio Dino, os ministros, votaram para condenar Bolsonaro e demais réus, e o Luiz Fux votou para a anulação do processo. Agora sim, Rômulo Pinheiro está presente conosco para falar sobre esse assunto. Bom dia para você, Rômulo.
Muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos. Há quanto tempo? E claro que já de algumas semanas a gente vem comentando sobre esse assunto. O julgamento está paralisando a capital. Ontem mesmo acenderam, botaram fogo ali na esplanada, nos banheiros químicos. Parece-me que não teve nada em relação com o julgamento, mas é de fato a cidade é que tem parado. E claro, esse assunto é um assunto que interessa a todo o Brasil. A gente está acompanhando aqui o julgamento. Está no voto do ministro Fux. Na semana anterior, a gente adiantou como é que seria essa dinâmica. Explicamos aí que, eventualmente, o ministro Fux ia levantar alguma divergência. Já era de conhecimento de todo mundo que isso ia acontecer. Mas, acompanhando o voto, o ministro deve acabar o voto por volta de meio-dia. A gente acompanha nesse exato momento aqui, vocês estão vendo aqui ao lado, né? Mas abriu-se uma janela, pelo menos na retórica política dos apoiadores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e seu entorno, porque já confirmadíssimo que foi e se aconteceu de fato esses dias anteriores, o ministro Alexandre Moraes deu um voto bastante duro contra os envolvidos no caso. O ministro Dino seguiu a mesma linha de pensamento, apenas divergiu com relação à dosimetria da pena, ou seja, o cálculo da pena, mas o voto foi no mesmo sentido. E já se sabia hoje que o ministro Fux, mesmo de ontem e nas sessões anteriores, já havia levantado algumas divergências prévias. Então já sabia que o voto seria divergente em algumas circunstâncias. O que causou surpresa, o que vem causando surpresa, é o ministro levantar situações que, de fato, não eram esperadas pelos apoiadores ou por aqueles que imaginavam que o ministro ia dar um voto levemente divergente. O ministro já de antemão entendeu que o processo deve ser anulado em razão de falhas ou de falhas processuais. O ministro vota agora, nesse momento, com relação à questão do mérito em si da causa, dos crimes, mas já passou para as preliminares, ou seja, pelas questões técnicas, e apontou alguns vícios, como a falta de tempo que as defesas dos investigados, dos denunciados, tiveram para se defender, para analisar os documentos juntados aos autos. Mencionou uma quantidade de 70 terabytes de documentos, de tamanho, e que isso foi inviável para que se fizesse, até mesmo ele desse um voto consistente, desse tempo para analisar, e as defesas também tiveram prejuízo na visão do ministro, entre outras questões. Mas o que mais chamou, e que também reforçou o entendimento de que o Supremo não poderia julgar o ex-presidente, porque já não é mais presidente nesse momento, ainda que no momento em que houvesse essa situação, ainda fosse, ao final de 2022, ali fosse o presidente. Mas entendeu Fux, que o processo deve ser enviado à primeira instância, entendendo também que o Supremo não é competente, e informando que, ainda que essa preliminar passe, a primeira turma também não é competente, deve ser levada ao plenário. O que causou muita surpresa é que, na verdade, o ministro Fux tem um perfil muito diferente desse perfil que a gente chama de garantista, ou seja, um perfil mais pró-defesa. Historicamente, os julgamentos do ministro Fux sempre foram duros e condizentes com os votos do Ministério Público Federal. Então, ou seja, com a posição do Ministério Público Federal. Então, causou estranheza também essa posição mais garantista. Claro, nós temos o contexto político por trás, mas, assim, tecnicamente falando, o que causou mais estranheza ainda, o que vem causando, é exatamente o ministro dizer que o STF não tem competência para julgar esse caso, quando o próprio ministro decidiu favoravelmente a essa competência do Supremo no julgamento das pessoas envolvidas lá no 8 de janeiro. Ou seja, para aquele grupo de pessoas que cometeram aqueles atos, o ministro deu voto expresso, inclusive reconhecendo, e não somente reconhecendo a competência, como também condenando aquelas pessoas pela prática dos atos. Então, gera essa contradição ao dizer que o Supremo é competente para julgar os menores, mas é incompetente para julgar os ditos maiores, ou seja, aqueles que em tese teriam coordenado aqueles ataques. Então, é claro que isso serve aí de uma defesa, um ponto de vista que os correligionários do ex-presidente devem adotar, estão aí já elaborando loas e elaborando aí amores e cânticos ao ministro Fux. E, claro, isso já era esperado, ainda que houvesse uma leve divergência, ainda mais agora. Então, o ministro Luiz Fux ainda está na questão do mérito. Já a princípio, antes de começar a coluna, já havia dito aqui nesse voto que também não existiu o crime de associação criminosa, ou seja, a organização criminosa também não existiu. Então, está afastando ponto a ponto. A tendência é que ele vá, provavelmente, levar uma absolvição em quase todos os pontos que as defesas levantaram. E aí se pergunta as próximas etapas, se isso por si só é suficiente para anular o processo, e não é suficiente. No Supremo Tribunal Federal, são 5 ministros nessa primeira turma. Desses 5, nós temos ainda mais 2 para votar. Então já houve um voto do ministro Flávio Dino e do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Fux vota agora, e os próximos votos serão de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, para que nós tenhamos uma possibilidade de recurso até para uma próxima etapa. Teria que ser necessário mais um voto divergente aí para que sejam elaborados recursos de embargos infringentes, mas essa técnica só vai ser descoberta ao final do julgamento para saber se os outros 2 votos serão no mesmo sentido de Fux. O que já se sabe aqui em Brasília que não, a tendência é que acompanhe um relator, o Alexandre de Moraes, mas como houve surpresa nesse voto de Fux com relação à absolvição, é também importante aguardar, para saber se não vai haver nenhuma surpresa nos próximos votos no decorrer da semana. Mas uma coisa ficou definida agora, que é muito importante, que era a possibilidade do ministro ter pedido vista do processo para analisar com mais calma. Se isso tivesse acontecido, ele teria 90 dias para analisar esse processo, e com certeza isso aí acontecer, esse julgamento, no outro ano, já que o final desse prazo ia coincidir com o recesso forense aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, pelo menos isso já está definido. O ministro Fux não pediu vista, os outros 2 ministros também não pedirão, a tendência é que não peçam, e a semana terminará na sexta-feira com a finalização desse julgamento pela condenação, mais provável condenação, do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Tá certo então, Rômulo. Na próxima semana, então, certamente o assunto deve ser o mesmo, até porque, afinal de contas, a votação ainda acontece, como você falou, até sexta-feira agora deve sair o resultado final desse julgamento, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus também, com relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, né, naquela invasão toda que ocorreu lá em Brasília. Rômulo, muito obrigado e até a próxima semana.
Muito obrigado. A gente vai voltar aqui para acompanhar o julgamento do ministro Fux, vai continuar acompanhando os demais votos, e na próxima quarta a gente faz um resumo e traz a melhor informação para o nosso ouvinte aqui da Rádio CBN Amazônia. Forte abraço. Até a próxima quarta.
Um forte abraço para você também, Rômulo. Muito obrigado. E com a coluna Conexão Brasília, a gente encerra o Estação CBN de hoje, sempre agradecendo pela sua audiência, os trabalhos técnicos assinados